Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Olá, eu sou Anderson Conrado e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério?
Com certeza, Anderson. A solução autocompositiva é uma maneira rápida e eficaz de se evitar desgastes na justiça, preservando o interesse das partes envolvidas. E o nosso objetivo aqui é exatamente apresentar aos nossos ouvintes a importância da conciliação, da solução de consenso, mostrando exemplos de acordos firmados nos tribunais regionais do trabalho, nos centros de conciliação, nas varas do trabalho, enfim, levando ao nosso ouvinte a ideia e a mensagem de que a conciliação é um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem à porta do Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias. Giro da Conciliação. Começamos nosso giro com uma notícia de um acordo fechado pelo Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte, por meio de chamada de vídeo direto de Portugal. A conciliação foi realizada entre o motorista, que estava em São Bartolomeu de Messines, na região do Algarve, em Portugal, e a Pleno Consultoria e Serviços. O valor acordado foi de R$ 83 mil, que será pago em 7 parcelas. Na ação, a empresa foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais devido a um acidente de trabalho que incapacitou temporariamente o ex-empregado para o serviço. Doutor Rogério, a Justiça do Trabalho tem usado cada vez mais a tecnologia em favor das políticas de conciliação.
Pois é, Anderson. Isso mostra algumas considerações que são necessárias a serem destacadas aqui para os nossos ouvintes. A primeira delas é que o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que é presidido atualmente pela desembargadora auxiliadora, que era até pouco tempo atrás a coordenadora do NUPEMEC de lá e é uma grande parceira do movimento pela conciliação, tem sido um dos tribunais que mais vem se empenhando e se destacando e investindo nos avanços da solução de consenso, da solução adequada de disputas, de modo que essa iniciativa, essa bela iniciativa, é apenas mais um reflexo de toda essa preocupação do tribunal voltada à solução de consenso como um caminho para resolver processos que batem à porta do judiciário. O segundo aspecto é que, de fato, a Justiça do Trabalho num todo tem olhado para a tecnologia como um aliado, como uma parceira da solução de consenso. Esse ano, no Encontro Nacional de Coordenadores de Núcleos e Centros de Conciliação, esse tema foi pautado e foi discutido. Nós temos uma colega do TRT da 15ª, que é a juíza Ana Cláudia Viana, que tem trabalhado de forma muito intensa no fomento à solução, às soluções tecnológicas para a conciliação. Inclusive, alguns anos atrás, foi premiada tanto no Prêmio Inovare quanto pelo CNJ, porque foi uma das pioneiras da conciliação por meio de WhatsApp, e nós efetivamente estamos trabalhando, e a intenção é que ano que vem a gente já esteja aí com algumas soluções rodando, com algumas soluções tecnológicas. O TRT da 4ª Região, por exemplo, tem trabalhado com Hangout e tem tido bons resultados com isso, né? Ou seja, partes no interior fazem mediações junto com o mediador na capital, no Rio Grande do Sul, e estando outra parte também na capital, de modo que esse é um exemplo, né, que essa notícia retrata daquilo que nós pretendemos fazer crescer para fomentar a solução de consenso.
Muito bem, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, um acordo de R$ 6 milhões encerrou uma ação trabalhista ajuizada em 1975. A ação foi proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Niterói na defesa dos interesses de dois empregados contra o Unibanco, atual Itaú Unibanco. Os ex-empregados pleitearam o pagamento de horas extras e seus reflexos. Foi estabelecido que os valores sejam pagos por meio de alvarás dos valores depositados no processo. Um empregado receberá mais de R$ 5,5 milhões e o outro quase R$ 500 mil. Doutor Rogério, depois de 40 anos, esse processo chegou ao fim graças a uma solução autocompositiva.
Olha, é uma ótima notícia, né? Isso mostra que muitas vezes insistir num processo pela via tradicional acaba levando a isso, né? Ou seja, morosidade processual. Então, né, assim, a questão é por que esse acordo não foi feito antes, mas que bom que pelo menos em algum momento se fez para encerrar essa longa tramitação processual. Alguns bancos têm caminhado nessa linha, né, para resolver esses fantasmas que ficam aí nos armários do Poder Judiciário. Obviamente que isso demandou um esforço das partes e do magistrado, portanto, estão de parabéns, não obstante toda essa demora processual, porque pelo menos o processo, até que enfim, chegou ao fim e, no caso, por meio de um acordo. Não é um exemplo a ser seguido no sentido de demorar esse tempo todo, né? Mas, né, não deixa de ser um exemplo de que, se estivermos diante dessa situação, é mais do que necessário que se tome uma iniciativa partindo para se estabelecer uma solução de consenso.
E nós encerramos nosso giro com uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Uma multinacional pagou cerca de R$1 milhão em uma ação civil pública a título de indenização por dano moral coletivo. O valor será destinado à compra de veículos para o Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e para a Polícia Militar do Estado. Foram considerados para a compra dos veículos o menor preço e idêntica qualidade na pesquisa realizada pela Procuradoria do Trabalho. Serão adquiridas uma viatura para autossalvamento avançado e uma viatura autobomba tanque e salvamento. Dr. Rogério, um ótimo exemplo de como a conciliação pode ajudar a sociedade.
Pois é, esse é mais um exemplo, dentre outros que temos destacado aqui. Primeiro, de que é possível também situações delicadas que envolvem ações civis públicas voltadas à tutela, à defesa de interesses transindividuais e sensíveis, também comporta uma solução de consenso. E muitos acordos que têm sido firmados no âmbito de ações civis públicas patrocinados pelo Ministério Público do Trabalho vêm tendo exatamente esse resultado, né? Ou seja, a destinação de recursos diretamente direcionada para algo que traz um benefício para a sociedade. Ao invés de se levar o processo até o final para se chegar a uma condenação que invariavelmente vai resultar na destinação do recurso ao CODEFAT, né, que não quero entrar nesse mérito aqui, mas, né, que há uma percepção por parte de muitos que acaba fazendo com que a sua aplicação seja algo distante da realidade das pessoas, mas nesse caso aqui temos a garantia de que o recurso será muito bem aplicado e muito bem direcionado. Portanto, está de parabéns o TRT da 18ª, que aliás é um dos grandes vanguardistas na conciliação, né? Foi um dos primeiros a implantar centro de conciliação, e o Ministério Público, né, e a empresa também, porque conseguiu chegar a essa solução de consenso que traz benefícios para toda a sociedade.
E esses foram os destaques do Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com os juízes dos Sejusques de São Paulo. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí! Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje. Entrevista. Nesta edição, vamos conversar com os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo. A gente vai falar sobre o funcionamento dos Sejusques. Aqui no estúdio a gente recebe o juiz Jobel Amorim, do Centro de Conciliação Sejusque da Barra Funda em São Paulo. Obrigado pela presença.
Muito obrigado, satisfação poder contribuir e informar um pouco mais sobre o Sejusque e a todos os ouvintes.
Aqui também no estúdio a gente conta com a presença da juíza Sandra Iqueda, do Sejusque da Baixada Santista. Obrigado por ter vindo, doutora.
Olá, ouvintes. Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui do Tribunal Regional da 2ª Região e é uma satisfação.
E a gente conversa também com o doutor Giovanni Bjostek, do Sejusque da Zona Leste de São Paulo e Guarulhos. Doutor, muito obrigado pela presença.
Olá, ouvintes. É uma satisfação estar aqui para falar um pouco do nosso Sejusque da Zona Leste de São Paulo.
Eu começo a entrevista perguntando para o doutor Jobel Amorim, do Centro de Conciliação do Sejusque da Barra Funda em São Paulo, como que é o funcionamento do Sejusque?
Na Barra Funda nós temos atualmente 10 salas de audiência, sempre primamos por mesas redondas, um ambiente que estimule a conciliação. Recentemente, a desembargadora a doutora Jucirema Godinho, junto com o juiz Moisés Heitor, foram, inclusive, em cada Sejusque conhecer as instalações, de modo a primar que tudo nos Sejusques seja facilitador do diálogo entre as partes, facilitador da composição e, claro, da solução conciliada. Então, um ambiente amigável, um ambiente que seja agradável a quem está lá buscando a conciliação é algo muito importante no Sejusc. E isso é que buscamos também na sede. Lá temos 10 salas de conciliação, mediadores preparados e treinados, de modo que as partes tenham uma recepção agradável e um ambiente propício ao diálogo, propício à conciliação.
Faço a mesma pergunta agora para o Dr. Giovanni Bijostek, do Sejusc da Zona Leste de São Paulo e Guarulhos.
No Sejusc Leste, nós temos uma estrutura com 6 salas de conciliação e 6 servidores. Nós, mais ou menos, temos uma pauta de uns 200 e poucos processos por semana, em média, que são acrescidos agora com as homologações de acordos extrajudiciais. Esses servidores são todos treinados e tem sido, nesses últimos anos, uma crescente de demanda, principalmente das varas do Fórum da Zona Leste, mas também dos advogados e partes, que podem, por meio de pedidos no site do tribunal ou mesmo no processo, buscar o caminho da conciliação para resolver a sua demanda.
Quem vai falar também sobre o Sejusc é a doutora Sandra Iqueda.
Eu atuo no Sejusc da Baixada Santista e na linha de crescimento, de ampliação dos Sejusques no Tribunal Regional da Segunda Região, é muito interessante porque abranger a circunscrição da Baixada Santista, que é a que fica um pouquinho mais distante da sede, ele teve um alcance dos reclamantes, das reclamadas, dos advogados que tinham dificuldade de deslocamento. Então, nós abrangemos lá a circunscrição com 17 varas, né? Atendemos em todas as fases e temos capacidade para 6 mesas também. E atuamos todos os dias, de segunda a sexta, com audiências, pela manhã. Então, creio que nessa ampliação que houve dentro do nosso regional, abranger todas as circunscrições, que hoje já temos 7 Sejusques, abrangendo todas elas, foi uma conquista muito importante da nossa região.
Bem, caros ouvintes, antes de mais nada, eu não posso deixar de registrar que é uma grande satisfação estar conversando aqui com os colegas da Segunda Região, e apenas para que o ouvinte entenda, a Segunda Região é uma das regiões de referência nas políticas adequadas de solução de conflito, foi uma das primeiras regiões a implantar os centros de conciliação, e também para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão adequada, aqueles que ainda não têm a dimensão exata de como funciona um centro de conciliação Sejusc, nada mais é do que um espaço, um ambiente que pode estar separado, podemos ter aí salões com mesas redondas espalhadas ou separadas por baias ou inclusive por pequenas salas, mas o fato é que é um ambiente no qual se permite que as partes conversem, tenham o seu diálogo conduzidos por mediadores e conciliadores que são servidores sob a supervisão de um magistrado, de modo que com isso temos aí um efeito multiplicador da atuação do juiz comparativamente com o que acontece nas varas do trabalho. E eu aproveito então para perguntar aos colegas o seguinte: como é que funciona cada um dos Sejusques, mais do ponto de vista do procedimento, da sistemática de funcionamento, quanto às relações, realização de audiências? Existem centros de conciliação, apenas para que o ouvinte também compreenda, existem centros de conciliação que fazem as chamadas audiências iniciais, que é a primeira audiência que acontece no processo, inclusive na qual se apresenta a defesa frustrada a tentativa de conciliação. Outros Sejusques não fazem audiências iniciais e alguns fazem para algumas varas e não fazem para outras. Então eu quero saber o seguinte, para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor. Como é que funciona lá na Segunda Região, começando pelo Dr. Jobel? Como é que funciona o Sejusc da Barra Funda? Qual é o critério para a designação e a realização de audiências? São audiências iniciais, audiências de conciliação? Como é que elas são pautadas?
De regra, os processos são enviados ao Sejusc sede pelas varas do trabalho. Algumas vezes os relatores, os embargadores do TRT também enviam processos ao Sejusc para conciliação, de acordo com o potencial conciliatório. Outras vezes também o Tribunal Superior do Trabalho envia listas, os ministros fazem um excelente trabalho nesse sentido, principalmente nas semanas da conciliação, de modo que esses processos são triados ao chegarem ao Sejusc e são designadas audiências. De regra, não trabalhamos com audiências iniciais, buscamos conciliar os processos em geral, tanto em fase de conhecimento, quanto em fase de recurso, liquidação, execução, enfim, sempre que possível resolver efetivamente aquela disputa que ainda não foi solucionada por algum motivo. Temos uma pauta no Sejusc sede, para se ter uma ideia, de aproximadamente 120 processos por dia, pelo menos, em 10 salas, e temos obtido resultados bastante significativos, resultados expressivos nas conciliações, nas mediações, TRT da segunda região tem obtido índices excelentes nesse sentido, de modo que a política da conciliação vem sendo conduzida, como o Rogério já adiantou, de uma forma muito positiva. E esse trabalho, junto com os colegas das unidades que enviam os processos, junto com os advogados e as partes que se cadastram através do site, por exemplo, do tribunal, ou que buscam diretamente o Sejusc para tentar se aproximar das outras partes, ter um diálogo, até mesmo através do WhatsApp, que também é uma ferramenta utilizada para conciliação, sempre que se alcança, enfim, esse contato inicial, se busca pautar os processos e utilizar as melhores técnicas de mediação e conciliação para buscar efetivamente a solução daquelas disputas de modo, digamos assim, alternativo, ou seja, de modo conciliado entre as partes.
Muito bem. E doutor Jobel, existe algum perfil específico do jurisdicionado, das pessoas que procuram o Sejusc da Barra Funda?
Nós temos uma multiplicidade de varas do trabalho que são atendidas por nosso Sejusc, então é difícil traçar um perfil específico. Temos desde o trabalhador mais simples que busca receber verbas rescisórias, por exemplo, que por algum motivo ainda não foram quitadas durante o processo. Trabalhadores que obtiveram, por exemplo, sentenças favoráveis, mas que ainda não receberam. Muitas vezes as empresas procuram Sejusc para tentar diminuir a sua quantidade de processos e poder resolvê-los antecipadamente, ou mesmo os tribunais, para que se tenha um auxílio na sobrecarga de trabalho, que é uma realidade. Então, o perfil é bastante variado, eclético.
Doutor Giovanni, como é que funciona o Sejusc do ponto de vista também das audiências, da designação e da realização das audiências? Como é que funciona o Sejusc da Zona Leste da cidade de São Paulo? E se há um perfil, qual é o perfil das pessoas, né, do cidadão, do jurisdicionado que bate as portas do Centro de Conciliação da Zona Leste?
A Zona Leste de São Paulo, ela tem um perfil socioeconômico um pouco diferente. São pequenos negócios, muitas são relações informais e, por isso, a demanda maior é de processo sumaríssimo, do procedimento sumaríssimo. Então, nós acabamos por elaborar um programa totalmente voltado para o procedimento sumaríssimo, no qual nós recebemos os processos das varas logo após o ajuizamento, eles vêm para o Sejusc, fazemos as audiências de conciliação e, uma vez frutífera a conciliação, o processo já é encaminhado para a vara para guardar o cumprimento. Caso não frutífera, o processo já sai com a pauta de audiência, da audiência una, diminuindo em muito o trabalho das secretarias das varas. Tem se mostrado um programa com muita efetividade, conseguimos altos índices de conciliação e já se tornou até uma cultura na Zona Leste. Os advogados e partes já esperam que os seus processos venham para o Sejusc, até porque a gente tem uma condição de marcar as sessões de conciliação num prazo entre 15 e 20 dias, ou 25 dias no máximo. Isso faz com que, em muitas oportunidades, a gente receba um feedback positivo das partes, no sentido de que, em menos de um mês, o seu problema sai resolvido da Justiça do Trabalho.
Muito bem. Doutora Sandra, e na Baixada Santista, como é que funciona o Sejusc, o Centro de Conciliação da Justiça do Trabalho? Qual é a sistemática de designação e realização de audiências e o perfil do jurisdicionado, se é que é possível traçar um perfil?
Na Baixada Santista, existe uma peculiaridade que é notório entre todos, no sentido de que havia uma política de conciliação mais reduzida, né? Tanto que a gente pode verificar isso até pelos índices de conciliação. E a criação do Sejusc lá, que já completa agora um ano, ela foi muito importante. Isso pode ser notado pelo acompanhamento das estatísticas, né? Inicialmente, a taxa de comparecimento era cerca de 30% e hoje já quase dobrou isso, né? Ainda é um pouquinho aquém das outras regiões, mas foi um trabalho conquistado com muita dedicação dos servidores, dos juízes que atuaram lá nesse período. Então, foi uma construção bastante devagar e sólida para construir isso. Com relação à designação de audiências, também foi uma conquista de conseguir a parceria das varas que atuam lá, porque lá tem várias em situações diferentes, então nós recebemos processos em todas as fases. Não é obrigatório o envio, tal como os outros Sejusques da segunda região, nós tentamos atuar de uma forma em unidade, né? Nós atuamos com uma uniformização de procedimento, mas lá nós atendemos da fase inicial, na execução, especialmente na fase de liquidação, é um momento importante que também conquistamos isso, e fazemos pautas, tal como os demais Sejusques, com grandes litigantes, né? Então, temos empresas, marcamos pautas específicas para isso, isso também ganhou muito espaço no Sejusque da Baixada Santista, e fazemos pautas específicas para determinadas reclamadas. E isso facilitou bastante e ganhou espaço.
E conversamos aqui no programa Conciliando com os juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, sobre o funcionamento de cada um dos Sejusques. Dr. Jobel Amorim, do Centro de Conciliação Sejusque da Barra Funda, em São Paulo, muito obrigado pela presença.
Muito obrigado.
Agradeço também a presença da juíza Sandra Iqueda, do Sejusque da Baixada Santista. Obrigado, doutora.
Eu é que agradeço a oportunidade de dividir um pouco a nossa experiência.
E também agradeço a presença do juiz Giovanni Briostek, do Sejusque da Zona Leste de São Paulo e Guarulhos.
Obrigado, agradeço a oportunidade.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliando. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação? Dica do dia. Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: um acordo pode ser invalidado depois de ter sido homologado na Justiça do Trabalho?
Olha, Anderson, essa é uma pergunta muito importante para o universo da resolução apropriada de disputas, da conciliação. A primeira preocupação fundamental que o nosso ouvinte precisa ter em mente para entender isso aqui é o seguinte: a CLT estabelece lá no seu artigo 831, parágrafo único, o seguinte, abro aspas, no caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social contra as contribuições que lhe forem devidas. O que, que significa essa regra aí do 831, parágrafo único da CLT? Significa o seguinte: homologado o acordo, não cabe recurso. Ah, então não cabe nada? Então não pode anular? Resposta, sim, pode. O que, que cabe? Cabe um mecanismo processual bastante radical, eu diria, para situações extremamente atípicas e peculiares, chamado ação rescisória. A ação rescisória, ela cabe para desconstituir, para desfazer, teoricamente, a princípio, decisões judiciais que já transitaram em julgado, que não cabe mais recurso. Então, é uma medida extrema, é uma medida radical processualmente. Ela é, sim, uma exceção que relativiza, em alguma medida, o postulado, que é, inclusive, um valor constitucional da coisa julgada, que envolve, né, a ideia de que, estabelecida uma decisão que não comporta mais recurso, essa decisão não pode mais ser modificada. A verdade é, ela pode, por meio de uma ação rescisória, dentro do prazo para ajuizamento da ação rescisória. E essa mesma lógica se aplica no caso do acordo. Então, o acordo, como ele é uma decisão irrecorrível, ou seja, primeiro ponto, não cabe recurso de um acordo, e nem faria sentido caber, né? Porque, teoricamente, o recurso é incompatível com o acordo. Se eu estou fazendo um acordo, eu estou abrindo mão do direito de não só ter uma decisão judicial, mas de recorrer de uma decisão judicial. Mas cabe ação rescisória. E quando é que cabe ação rescisória? Em situações extremas. Por exemplo, da decisão judicial, só para o ouvinte ter uma noção, uma das hipóteses, né, das chamadas hipóteses de rescindibilidade, é, por exemplo, o caso de corrupção judicial, comporta ação rescisória, né? E a principal hipótese, né, que vai comportar uma ação rescisória de um acordo, né, considerando a particularidade do acordo, é, por exemplo, vício de consentimento. O que que significa? Significa que a parte não tinha efetivamente a noção, consciência do ato que estava sendo praticado. Ou seja, aquela vontade que foi praticada, ela era incompatível com a vontade, com a verdadeira vontade da parte que firmou o acordo. Então, portanto, essa é uma hipótese, né? Essa é uma hipótese de anulação do acordo. Na verdade, a hipótese da anulação do acordo é ação rescisória. E a ação rescisória só vai haver nessas hipóteses restritas de rescindibilidade, como no caso do acordo, o vício de consentimento.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Anderson. É sempre uma satisfação estar conversando aqui com os nossos ouvintes do programa Conciliando, levando a mensagem de que a conciliação é um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem as portas do poder judiciário.
O programa teve a apresentação de Anderson Conrado e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wagner Prado, Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau! Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.